Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Em nossa aula de hoje, trabalharemos a obra Therapy Online, a Practical Guide, Terapia Online, um Guia Prático, de Kate Anthony e Dina Nagel, são os autores do livro. Esse livro é de 2010 e sobre inúmeros aspectos ele já envelheceu muito. Entre os elementos que veremos, aliás, envelheceu e, no entanto, serve como uma referência importante em vários aspectos do que consiste a terapia online. Muitos dos problemas que hoje encontramos em terapias online, o livro já antecipa, não é? Ele tem um foco na terapia escrita, que era muito como se fazia ainda nessa época, e que traz, por isso que eu escolhi esta obra, havia outras, mas quando eu vi que ela tratava da terapia online por escrito, pelo elemento de pontuação da época e pelos estudos que já haviam, achei interessantíssimo tratar dela. Em outro momento podemos tratar de obras escritas em terapia online, como se faz hoje, né? Por voz, às vezes por videoconferência, etc. Bem, hoje no Brasil e em vários lugares do mundo, a terapia online ela se torna cada vez mais usual, cada vez mais corriqueira. No meu caso específico, quase 85%, 90% da clínica que eu tenho hoje já é à distância. Tendo gente de de muitos lugares do Brasil, do exterior, e não é de agora. E ainda que eu já esteja bem habituado com isso, há muitas questões importantes aqui que eu quero partilhar com vocês, dilemas, dúvidas sobre estes elementos. A obra inicia dizendo: em meados dos anos 90, eu fazia parte de um serviço de aconselhamento que oferecia phone counseling, aconselhamento pelo telefone, era o nome. Estou lendo o que diz a obra. Selecionei só um pouquinho. Como esta obra não tem tradução em português, ela está toda em inglês, nós vamos mais devagar, tá bem? E o professor pede desculpas, porque eventuais erros de tradução vão acontecer. Isso não tem como ficar usando o dicionário aqui para algumas palavras. Então, peço a compreensão dos senhores, tá bem? Selecionei um horário em que estaria disponível para atender por telefone as pessoas que ligavam para o serviço, ligavam para uma sessão de aconselhamento. As sessões eram realizadas por telefone. O cliente ligava para uma linha 976 e fornecia ao operador o número do cartão de crédito. A chamada era transferida para o meu número de telefone e eu fazia aconselhamento por telefone. O cliente era cobrado a cada minuto, embora o aconselhamento por telefone já existisse há 35 anos. Em nosso serviço, surgiram questões legais e éticas que não foram consideradas. Isso e o fato de que as linhas 976 eram usadas às vezes por serviços médicos, serviços também de acompanhantes, deram uma reputação ao serviço muito abaixo do ideal. O serviço foi fechado só alguns meses após ter iniciado. Então, agora aqui, somente 15 anos depois. Este é um momento fascinante para os profissionais da saúde mental em todo o mundo. todos, de crianças de 4 anos a idosos, usam a internet. Isso significa que os clientes em potencial na população em geral estão se tornando mais sofisticados em relação à busca de ajuda emocional ou de relacionamento. Eles pesquisam seus sintomas na internet e aprendem sobre diagnósticos DSM e uma infinidade de alternativas de tratamento. Muito bem, senhores, vamos a algumas considerações a partir do início do trabalho. Que está cada vez mais disseminado é inegável. Não é por questão de tempo, por questões de serviços, etc. Quando iniciei a filosofia clínica aqui no Brasil, em 1995, o Instituto abriu em 97. Eu costumava atender aqui no parque, pertinho do Instituto, biblioteca da PUC, caminhando, então, conversando. E para a época isso era extremamente arrojado e havia, me lembro que a revista Isto É fez uma matéria sobre isso e colocou uma colega nossa atendendo um partilhante, caminhando, os dois, uma foto muito bonita que o pessoal comentou muito à época isso, como era feito. Depois, ao tirarmos a pessoa do consultório, libertarmos a pessoa da clausura que é o consultório, porque para muitos é, não é para todos, mas para muitas pessoas o consultório constitui um elemento de restrição. Às vezes a própria clínica já faz isso. Pois bem, ao fazermos isso, e isso se disseminou e muitos outros colegas de outras áreas também começaram a fazer atendimentos dessa maneira, isso hoje já não causa nenhum impacto. Depois começaram os atendimentos também online, não é? Skype, hoje tem várias mídias, o WhatsApp, você pode falar pelo próprio Facebook, tem muitas maneiras de fazer isso. Ainda causa muitas estranhezas. E, de fato, há várias questões aqui importantes a lidarmos. Primeira questão sobre isso. Não está numa ordem de necessidade, é uma ordem aqui por aproximação, uma vez que cada um dos senhores, dependendo da área na qual atua, terá prerrogativas diferentes, não é? Mas vamos pegar um desses elementos. A pessoa que você vai atender, se você vai fazer o trabalho de terapia online, você atenderá indiscriminadamente? Ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar que entre em contato com você será aceita? É assim que você trabalhará ou você terá critérios? Por exemplo, que já tenha um conhecimento presencial antes do trabalho virtual, pelo menos uma consulta ou um conhecimento de alguma ordem. Um outro elemento quanto a isso, você vai proceder uma entrevista com a pessoa? Ou não há entrevista, ela não precisa preencher qualquer formulário, a própria conversação já é a entrevista. Como você vai interagir com essa pessoa? Você fará apenas voz, você fará por escrito, pelo Skype, você fará por videoconferência, vendo a pessoa? Como é que você prefere trabalhar? Isso é você que define, a pessoa define. Há um acordo entre vocês? Como é a ordem das coisas aqui? Interessante, se você vai atender online, é importante deliberar essas questões, ter isso, não é? E além de outras, como será feita a cobrança, se é cartão, se é boleto, se é transferência bancária, como é que você faz? Para onde faz? Paga para quem? Se a pessoa precisar de um suporte, ela está passando por um momento de grande crise e precisa de um atendimento continuado, não apenas uma hora semanal, como você faz? Todas essas coisas e muitas outras precisam ser pensadas. Okay? Nós temos leis nesse país. leis contratuais quanto ao atendimento de uma pessoa. Não é? Então, se você inicia um tratamento, há pouco antes da aula eu estava contando uma situação que aconteceu hoje pela manhã, não é? Dilemática, no qual provavelmente a pessoa não tinha conhecimento de que o que ela estava fazendo atendia a restrições éticas graves. Então, você informa a pessoa, você explica para ela como será o atendimento, como ele se dará, quais as prerrogativas, até onde ele continuará. Você faz isso? Vejam quantas questões. Colocará uma espécie de guia para que a pessoa leia e compreenda como será a sua terapia. Ela pode documentar, ela pode gravar sua terapia? Não pode? Não. Como isso se dará? São elementos que quem vai trabalhar com terapia online deve ocupar-se, ok? Eu vou dizer para vocês como eu faço. Mas isso é como eu faço, é apenas o meu modo de fazer. Não serve como modelo para ninguém. Serve apenas como ilustração aqui, como exemplo. Geralmente, em 98% dos casos, eu atendo quem eu já conheço presencialmente. Ou é um aluno, ou é um parente de um aluno que já esteve em palestra minha, com quem eu já conversei, quase sempre. As exceções a isso são raríssimas. O nome já diz, exceções. Não é? E botem ao quadrado para ser raríssimas. Mas são motivos meus, ok? Isso por todo o trabalho anterior, por já ter andado pelo hospital, por ter conhecido como é que certas exposições são, é uma maneira que eu comecei a desenvolver e que para mim tem funcionado, mas isso é para mim. Conheço colegas que agem diferente por outros pressupostos. Então eu procuro sempre ter esse contato inicial. Nas exceções, assim que possível, eu procuro conhecer a pessoa, quanto antes. Né? Então há, por exemplo, casos às vezes de uma mãe que pede, atende meu filho, doutor, e eu não conheço o rapaz, mas conheço a mãe, já foi minha aluna, já trabalhou comigo, etc. Aí sim, eu abro essa exceção. Bem raro, mas abro. Muito bem. No atendimento, quando eu faço à distância, eu procuro fazer um mapeamento de alguns vetores. Então, eu sempre digo à pessoa, olha, vamos fazer uma ou duas conversas de avaliação. E a partir daí, nós veremos o encaminhamento. Digo isso porque, às vezes, eu estou atendendo alguém que está num estado extremamente grave e que exige um acompanhamento muito próximo. É aquela situação em que a pessoa mora num bairro e o terapeuta, de preferência, deve morar por perto, porque ela pode precisar, no meio da noite, se deslocar, etc. O terapeuta, às vezes, tem que ir à casa da pessoa. Então, em situações assim, claro, eu tenho que saber que preciso encaminhar a pessoa para um colega que, às vezes, é de uma outra área, na cidade onde ele reside. Às vezes, não há um filósofo clínico, não há. Também, além disso, existem outras situações. Por vezes, na entrevista inicial, você percebe alguns fatores que pedem pesquisa imediata. Okay? Por exemplo, uma dificuldade da pessoa de concatenar ideias. Você, às vezes, pensa, fica, à medida que o discurso da pessoa transcorre, você percebe que a pessoa pode estar com leve estado de embriaguez, algum uso de droga, não é? Ou outras questões que pedem pesquisa imediata antes de prosseguir. Não é? Também, quando não se conhece a pessoa, eu costumo, mas não é regra também, porque alguns não gostam, pedem para não fazer isso, mas se posso, eu abro o vídeo. Do Skype ou do WhatsApp, abre o vídeo para ver a pessoa. Sabe? Você vai ver a motilidade, você vai ver a qualidade do olhar da pessoa. Sabe, às vezes, se a pessoa está sob efeito de drogas, o olhar é indisfarçável, não é? A maneira como a pessoa está vestida, a higiene e outros aspectos que podem ser significativos, sim. Então, é importante você ter esses cuidados. Mas isso varia muito. Muitas, às vezes, a pessoa vem por indicação de um colega seu, sabe, que já lhe mandou com a autorização dela todos os dados, então você já não precisa se preocupar com uma série de elementos, sabe. Outras vezes é para uma avaliação, para um fim específico que ela precisa. Então há muitas variações aqui. Sugiro que vocês tenham os critérios, pensem se vão fazer atendimentos online, que pensem nos critérios que vocês vão adotar para esse atendimento. Outra coisa é quais situações vocês vão atender? Todo e qualquer problema? Por exemplo, se a pessoa diz a vocês que ela por várias vezes já esteve na iminência do suicídio, várias vezes ela já se mutilou, por exemplo, ou que usa drogas eventualmente, você atende? Alguns colegas acham que podemos expandir o horizonte e atender toda e qualquer pessoa que chega ao nosso consultório. A minha opinião é não, não podemos não. Não podemos, e aliás, nem temos habilitação para certas coisas, como filósofos não temos. Um filósofo, por exemplo, um filósofo clínico, pela legislação brasileira, ele não pode prescrever remédios. Não pode. Nós não temos habilitação legal para a prescrição de drogas medicamentosas. É crime. Então, se a pessoa vem, está sob medicação controlada, uma medicação, aliás, que acarreta riscos. Por exemplo, uma pessoa que toma doses altas de benzodiazepina, se ela ingerir álcool, vai potencializar a substância. A pessoa pode ter desde uma parada cardiorrespiratória até desgovernar o automóvel, porque vai ter problemas de equilíbrio, de visão e outros, e pode causar acidentes graves. Então, nesse caso, precisa de um acompanhamento de um colega que se responsabilize por essa parte. Estão vendo? Se não há esse colega, você vai atender a si mesmo? Então, há problemas que nós precisamos observar. Sugiro que cada um dos senhores tenha, dentro do leque de. Claro, aqui nós temos nesse curso colegas que são psicanalistas, que são psiquiatras, que são psicopedagogos de outras áreas. Então, é importante contextualizar o que eu estou dizendo nas devidas áreas dos senhores, não é? Mas, como uma recomendação geral, ampla, mas sem ser regra, por favor, procurem observar com quais situações mais propriamente vocês têm a inclinação para trabalhar. Okay? Algumas pessoas, por exemplo, têm uma propensão muito grande para trabalhar com idosos. Ok, siga esse caminho. Alguns com idosos, mas com problemas senis. Ok, então é esse o seu caminho. Não é? E após a escolha de um caminho desses, de uma especialização dessas, às vezes mais de uma, a recomendação é estude a respeito disso, não apenas na filosofia, nas outras áreas. Se você, como estamos fazendo hoje aqui, ó, estamos vendo psicoterapeutas, não são filósofos, mas são pioneiros na terapia online, que nos ajudam a pensar, nos ajudam a aprofundar os estudos. Outra coisa diz respeito aos métodos que vocês adotarão. Vocês farão todos os atendimentos virtuais, semi-virtuais, não é? Como é que vocês vão fazer? Vão trabalhar em grupos? Vão utilizar outras mídias? Como será feito isso? É interessante que vocês pensem e arrumem essas questões. Vou parar o gravador para que possamos conversar um pouco sobre o que vimos até aqui. Bem, vocês viram quantas considerações foram tecidas aqui. Agora, além dessas que os colegas colocaram, considerem, por favor, que ainda há muitas outras, conforme desde a localidade em que isso ocorre, aos modos, né? Nós vimos uma colega nossa que é médica, que é endócrino, ela estava falando que no caso dela, não, esse atendimento à distância não tem a ver com a prática dela, com o modo dela fazer, não é? Para outras pessoas, sim. Em tudo isso, né, nessas discussões, como um colega de Curitiba acaba de colocar, de fato, há o problema da semiose. Rapidamente isso, no âmbito da clínica, se coloca. O fato de uma pessoa achar que pode fazer uma clínica online não quer dizer que ela vai, com isso, fazer uma clínica online. Logo na primeira consulta, ela pode se desgostar e achar muito esquisito e não querer continuar. Particularmente, eu tenho clínicas feitas por escrito com várias pessoas. Certa ocasião, quando estava na Inglaterra, numa localidade que havia montanhas e era muito difícil ali a internet. Era muito problemática a internet ali. Então, algumas das pessoas que eu atendi aqui no Brasil, a gente fazia por escrito, não é? Fizemos a clínica, por escrito. Alguns não gostaram de forma alguma. Outros se deram muito bem, nossa, se descobriram pela escrita. Então, o dado de semiose que varia para cada um de nós. Para alguns precisa ser o contato presencial, sentado, face a face. Para outros não, não importa. Podendo conversar como pelo telefone é o suficiente. E assim, isso varia muito. Claro que aos poucos você vai descortinando se o dado de semiose faz alcançar certos objetivos ou faz afastar. Não é algo provavelmente que no primeiro contato nós tenhamos. Os autores que trabalharam por escrito nesta obra de terapia online, eles colocam o seguinte. Bom, eles falam aqui que quando eles falarem em terapeutas ou profissionais, eles estão falando daqueles que trabalham com a saúde mental. Então eles dizem, quando alguém se senta com clientes face a face, o relacionamento bem-sucedido somente será possível se puder, dentro dos limites, como em qualquer situação, a terapeuta propiciar que você seja você mesmo. Então olhem o elemento que eles colocam como prerrogativa. Quer dizer, se é face a face, funciona se você vai poder ser você mesmo. É usar o seu próprio eu para desenvolver um vínculo mútuo de confiança e respeito, que permitirá ao seu cliente usar o relacionamento para explorar seus problemas e trabalhar para uma melhor compreensão de como esses problemas se encaixam em suas vidas e podem ser enfrentados para sustentar melhor a saúde mental. A crença de que o bom relacionamento terapêutico entre o cliente e o profissional é o elemento principal, central, para permitir que eles prossigam adiante com suas vidas, é geralmente considerado uma posição aceita no atual contexto terapêutico e tem uma boa base de evidência na revisão das literaturas. Ainda hoje existem fortes críticas ao relacionamento que se estabelece online, como sendo válido. Acredito, bom, eles colocam que de fato há alguns terapeutas que não consideram a validade desse atendimento online, acham que ele não é válido. Para nós, filósofos clínicos, qual é o fundamento disso? Algumas pessoas, aliás, só conseguirão, se a questão é ser ela mesma, só conseguirão isso se o atendimento for online e não presencial. Não é? O fato da distância digital para alguns propicia a autenticidade, enquanto que às vezes a presença física faz afastar, não aproximar. Além disso, para nós, filósofos clínicos, essa questão da autenticidade, de ser você mesmo no consultório, não tem sustentação. A pessoa não precisa ser ela mesma, ser autêntica no nosso consultório. Por que precisaria ser? Qual é a fundamentação disso? Há muitas situações na vida que são outras questões que estão em pauta, não esta. e também as situações da vida nas quais o mais próximo que uma pessoa consegue chegar dela mesma, se é esse o objetivo, é com uma leve maquiagem, com uma roupagem que disfarça uma série de coisas, é o mais próximo que elas chegam. Não se trata aqui de autenticidade ou não autenticidade. Muitas pessoas vivem mascaradas, vivem muito bem e não têm qualquer ilusão ou pretensão de uma autenticidade. Já sabem que vivem maquiadas e para elas está tudo bem. Okay? Então, cuidado com certos elementos apriorísticos que desconsideram de fato o outro. Nosso objetivo na clínica é o exercício existencial deste outro, não o nosso exercício existencial. Bem, então os autores prosseguem. Acredito que sou eu mesmo no cyberespaço. Acredito que eu sou a mesma pessoa que está no cyberespaço do que às vezes é paradoxalmente chamado de vida real. Vejam, a mesma pessoa. O fato de eu existir dentro dos meus escritos pela internet, lembrem, a clínica que eles fazem em 2010 era uma clínica escrita. A pessoa teclava, tanto que eles dão até instruções aqui sobre o escrever no teclado, etc. Então ele diz, o fato de eu existir dentro dos meus escritos pela internet é o que mais importa, não o fato de eu escrever. Eu uso a escrita para me comunicar com os outros, pois é a forma mais acessível de comunicação que existe atualmente na internet. Vejam, naquela ocasião, tá? Assim como a forma mais simples de comunicação face a face é a palavra falada. Eu não uso a tecnologia no meu trabalho profissional a fim apenas de usar a tecnologia. É apenas um sistema de comunicação que funciona melhor para mim com aquele cliente naquele momento. Bem, vamos ver com calma isso. Essa parte específica de 2009, tá, pessoal, que ela colocou. Vejam que para esse terapeuta, a facilidade, a fluência, o uso desse meio de semiose já lhe propiciava esse contato próximo. Pensam que durante a obra eles não encontram problemas de pessoas que não conseguem se expressar adequadamente pela escrita e precisam de ajuda para isso, ou pessoas que sentem dificuldade, mesmo tendo facilidade em traduzir o que se passa para eles pela escrita. Os autores colocam no livro que muitas vezes o fato de ser escrito permite à pessoa esse contato com a exatidão do que foi dito depois. Ela volta lá, relê o que ela disse para o terapeuta, refaz os pensamentos em torno daquilo, que é algo raro, único. Mas nem para todo mundo é assim, não é? Para algumas pessoas a escrita faz afastar tanto. Olhem, alguns de vocês, quando estão fazendo estágios em filosofia clínica, pedem o consentimento da pessoa que vocês estão entrevistando, no nosso caso é o partilhante, para que ele permita que vocês gravem. Vocês depois terão que transcrever e mandar isso para o coordenador, para o orientador de vocês. Quantas vezes vocês já viram a pessoa dizer assim, ó, nossa, doutor, eu não me reconheço nessa gravação, parece que não sou eu. Ela sabe que a voz é dela, ela sabe que é ela contando a história dela, mas ela diz que não se reconhece na gravação. E às vezes, essa mesma pessoa por escrito, ela se reconhece. Na gravação ela não se reconhece. Tem pessoas que quando se olham no espelho, elas não se reconhecem. Lembram daqueles exercícios lá da Gestalt? Se você perdesse a memória e colocasse você diante de um espelho e dissesse, qual deles é você? Senhor, não sei, perdi a memória, não sei. Sim, mas pelo como você se sente, qual deles você acha que é? É impressionante o número de erros. Sabe, a pessoa aponta, aquele ali, ó, é muito mais jovem do que na verdade ele é. Ou muito mais velho. o que mostra que a relação entre imagem que a pessoa tem e como ela é existencialmente obedece uma série de funções e disposições aí que não são em linha reta. O espelho não é o melhor indicador para isso. Que dirá então se esse espelho for a escrita, ou a fala, ou a face, ou qualquer outra coisa? Muito bem. Eles adotam aqui a abordagem humanística, tá? Rogers. Então, os autores dizem: a abordagem humanística, aquela centrada na pessoa de aconselhamento, é uma das orientações que melhor se assemelham, que se assentam a esta modalidade de contato com o cliente, exatamente por motivos indicados na introdução que fizemos no capítulo. A sua crença intrínseca de que é o cliente e o relacionamento dele com o terapeuta o que é central nesse trabalho. Bom, isso aqui já é para nós filósofos clínicos, um prejuízo. Quer dizer, o que vai definir é o seu contato com o cliente. Por quê? Nem sempre é assim. Não para nós filósofos. Por favor, considerem. Não se trata de dizer que uma escola é certa ou outra errada, de forma alguma. São perspectivas diferentes, ok? Cada uma dentro das suas especificidades. Em filosofia clínica, muitas vezes nós somos inexistentes. A pessoa vai fazer um trabalho de espelho. Eu não existo. Ela vai lá conversar com ela. E eu preciso sair da frente, não atrapalhar. Se eu entrar como terapeuta, como um ser existente, eu atrapalho o espelho. Outras vezes é fundamental que eu esteja presente. Como cada caso será único, não é? Precisaremos ver pela historicidade da pessoa o nosso lugar ali na historicidade da pessoa. Desde lugar nenhum até um lugar de agendamentos massivos e de conversação. Vocês sabem, há pessoas que na historicidade elas param e nos dizem: ah, se o senhor não perguntar, eu não sei como continuar. Não sei falar sozinho, contar a minha história. Vejam, esse precisa de uma outra forma de alteridade, o que gera um problema em filosofia clínica. Como então eu vou interagir sem turvar a historicidade da pessoa de maneira, já que o não agendamento não existe? Uma vez que estamos em contato, já há um agendamento, a própria clínica gera um agendamento. Não é? Como fazer isso então em taxas mínimas? Uma delas é dizer, muito bem, como você gostaria de continuar a sua história? Aí ela para, diz: ah, bom, aqui eu paro. Sim, como isso poderia continuar? Como sua história poderia continuar a partir disso que você acabou de narrar, que você mudou de cidade, trocou de profissão? São maneiras com baixas toxicidades de interferência, mas ainda assim bastante consideráveis em alguns casos, não é? Que fazem a pessoa prosseguir. O trabalho online, prosseguem os autores, geralmente é uma experiência comandada pelo cliente e não uma experiência de referência. É a escolha do cliente sobre como e de que maneira trabalhar. Mears e Thorne apontam que o aconselhamento centrado na pessoa é frequentemente visto como uma orientação que vai incorporar aquilo que um bom terapeuta deveria ser de qualquer maneira. Isto é, eles passam a empregar ou utilizar as técnicas muito mais sofisticadas e que vão realmente lidar com os problemas da pessoa. Um dos princípios centrais do trabalho humanístico nisso é o uso do self do terapeuta. Também é central para o profissional online isso. E dessa forma podemos ver por que o trabalho online é inadequado para o terapeuta iniciante ou inexperiente. Sem a jornada para a autoaceitação e o amor que são obtidos por meio de treinamento, terapia pessoal, a experiência no trabalho com os clientes, é perigoso tentar criar e manter um sólido relacionamento terapêutico usando apenas o texto. Olhem que interessante essa colocação. Há vários filmes muito bonitos de pessoas. Lembra aquele filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei? No qual duas pessoas interagem por cartas. Nunca se encontraram por cartas. Mas há muitos outros, não é? Há muitos filmes bonitos e livros interessantes sobre isso. Do ponto de vista da filosofia clínica, não é assim. Não há a priori esse risco. Em muitos casos, inclusive, é recomendável que a clínica possa seguir por aí. Se na historicidade de uma pessoa ela mostra que é pelo dado de semiose escrito que ela acessa seus elementos, que ela conversa seus elementos, que ela partilha seus elementos, aprofunda, troca, se é ali verdadeiramente que ela vive nas questões que serão trabalhadas na clínica, qual é o motivo de não usar a escrita? Olhem, vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia isso há muitos, muitos anos. Às vezes eu fazia conferências em algumas universidades sobre semiose e eu levava um livro com o cuidado de falar que era apenas uma explanação, não uma crítica ao trabalho que os colegas estavam fazendo. Pegava um livro sobre interpretação de desenhos e dizia para uma pessoa: como você desenharia tal coisa? Ah, desenharia assim, assim, assim. Outro, eu não, eu, só de perguntar ele já pegava papel e já ia desenhando. Não imaginava, não é? E aí eu colocava no quadro, dizia: olha, se você desenhar, vamos supor, uma árvore desta maneira, sem as raízes. Se você desenhar a pessoa aqui, ó, estão vendo os olhos vazados? Ou se você desenhar as mãos assim, ó, de forma, os dedos em forma pontiaguda, estão vendo? Desconectados do braço, do antebraço, etc. Isso significa tal coisa, tal coisa, tal coisa, muito provavelmente. Se você colocar família e tiver assim, 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 isso quer dizer tal coisa. Aí ficava aquele silêncio no auditório, eu dizia: pessoal, eu estou ilustrando uma área que não é a minha área. Em filosofia clínica, vejam como é isso. Algumas pessoas não usam o desenho para falar delas mesmas. Então, se eu tentar analisar o desenho para chegar ao que a pessoa quer dizer dela mesma, eu estou me afastando e não me aproximando. Porque alguns, quando vão reportar de si mesmo, quando vão se autofotografar existencialmente, eles usam o dado verbal, a fala, o som. Outros utilizam documentações. Outros utilizam aquilo que eles construíram. Então, eles dizem: doutor, eu fiz um prédio de 10 andares, foi o primeiro da minha cidade. Isso mostra não sei o quê. Então, ela está falando dele mesmo no prédio que ele construiu. Então, antes de nós elegermos o dado de semiose, nós vamos ao mundo da pessoa para vermos qual é o dado de semiose que ela utiliza. Além disso, tem todas aquelas adequações, porque mesmo você utilizando bem um dado de semiose, você pode utilizar um dado de semiose para aumentar em intensidade a sua experiência, para diminuir, para torcer, para fazer muitas coisas. Okay? Então, por isso, é importante esses cuidados, essas referências, não é? Lembram quando houve aquele boom de terapias somáticas? Se eu estou falando, por exemplo, com você aqui, Joãozinho, que está na primeira fila, e enquanto você fala comigo, eu dobro meus braços assim sobre o peito, cruzo meus braços. Cruza a perna também. Isso. E você começa a falar, eu olho para o chão e faço assim, meneio com a cabeça negativamente. O Joãozinho vai pensar: puxa, o professor não está gostando, não está concordando, não está. Só que vejam, eu posso, enquanto ele está falando isso, eu posso estar fechado, meneando a cabeça, dizendo não, 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 não para você, mas para a ideia que era anterior à sua. E que agora não me serve mais porque eu estou adotando a sua ideia. Estou aberto para a sua ideia, mas precisei me fechar para a ideia anterior. Se ele faz uma análise apressada, leviana, quanto à somaticidade, à leitura somática, ele está lendo tudo ao contrário daquilo que é. Você vai namorar uma moça. Acabou de namorar. Então você sai com ela, você gosta dela, ela gosta de você. Quando começa a fase de intimidades somáticas, você vai beijar a moça, acariciar os cabelos dela, segurar na mãozinha dela, sentir o perfume dela. É gostoso, é bom, você gosta. Muito bem, só que ela rechaça tudo isso. Então você pega na mãozinha dela, ela afasta a sua mão. Você vai beijar o rosto dela, você vê que ela afasta o rosto. E você fica, puxa, ela não gosta de mim. Não é? Que pena, porque eu gosto muito dela, mas noto que ela não gosta de mim. Mas se gostasse de mim, faria carinho, não tem nada demais, a gente não está fazendo nada demais, etc. No entanto, vejam bem, se você tivesse observado isso, esse elemento somático no interior da historicidade dela, você veria que para ela, ela ainda está casada lá com um ex-marido dela, casado, fizeram um casamento, não foi no religioso, foi no civil, mas ela considera casamento. E ela não se considera apta a ter intimidades com alguém antes de ir lá e fazer aquele casamento no civil, para ela se sentir livre, para ela funciona assim. Então ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não para uma circunstância, para uma situação, a partir de um impedimento que ela considera suficiente para impedir qualquer relação dessa ordem. Só que quem já interpretou tudo, e claro, você diz, bom, então por que ela não fala, professor? Ora, há milhões de coisas que nos habitam que nós não sabemos verbalizar, não sabemos dizer. Às vezes a pessoa não sabe que é isso que está acontecendo. Não sabe. Ela só sente o sintoma, mas não sabe expressar. Sei que certas coisas parecem tão óbvias, mas óbvias não são. Muitas vezes não são, não é? Tudo isso é relevante, provavelmente, nos atendimentos online. Ok? Você inicia, eles têm os seus desenvolvimentos, suas métricas. Para algumas pessoas, um atendimento online não obedece o tempo do relógio, conforme nos nossos dias e dias, você ir para casa de automóvel, voltar, é outra métrica. Para alguns, o atendimento online não é online, olhem que paradoxo. Para alguns, o atendimento online ele é presencial. A pessoa ainda fala para você durante a clínica, ah, doutor, na semana passada, quando o senhor estava aqui, eu estava conversando aqui. Aqui é onde? Aqui no computador? Não, para alguns é aqui em casa. Você estava dentro da casa dela. Não tem gente que quando vê na televisão um filme, um noticiário, sente que a pessoa está dentro da casa dela mesmo? É assim, alguns vivenciam assim. Não era lá na distância, não. Você está ali com a pessoa. Então tudo isso aos poucos nós vamos dimensionando. Não é raro que no meio de uma clínica à distância você diga para a pessoa, né, está funcionando, não é? Vamos ter que mudar algumas coisas. Às vezes na própria clínica online, mas às vezes encaminhando para uma pessoa na cidade para ela ter um contato de outra ordem. De outra ordem, ok? Eu conheço alguns colegas da filosofia clínica que não atendem online, não querem saber disso. Botar um ponto final, se quer online, para fazer com outro. Alguns funcionam assim, outros não veem restrições, e aí isso segue das mais diferentes formas. Prosseguindo em algumas páginas à frente, os autores dizem: é importante lembrar que o cliente pode transmitir as informações do terapeuta literalmente o tempo todo, e portanto o texto deve ser cuidadosamente construído para evitar qualquer significado ambíguo que o cliente possa usar para alimentar quaisquer profecias de autorrealização que ele possa ter. Aqui eles estão falando, entre outras coisas, dos elementos transferenciais que podem ocorrer em situações como essa, não é? Entre outras. A partir da perspectiva que eles falam. Dentro disso, eles prosseguem: o efeito da desinibição online mais geralmente significa que os problemas mais angustiantes ou desconfortáveis surgem muito mais cedo do que nas questões presenciais. E o profissional pode achar que está lutando com essas informações antes que elas realmente conheçam a pessoa e possam sentir que a consideração positiva, incondicional, está inerentemente estabelecida. Mas esse processo será crucial para a eficácia do processo terapêutico. Veja, eles dizem então que, na experiência deles, por escrita clínica online, esses elementos que viriam mais tarde já começam a se anunciar e chegar mais cedo. É uma experiência interessante que eles têm. O que temos nós quanto a essas experiências? De acordo com a pessoa que você atende, isso modifica muito, não é? Algumas pessoas que você, numa conversa por telefone, duas ou três consultas, nossa, parece tão distante, parece realmente por telefone, ela é distante. Quando a pessoa por fim chega ao seu consultório presencialmente, em 15 minutos, ela escancara o mundo, coloca para fora os elementos todos. O telefone não funcionava. Muitos terapeutas humanistas, ou centrados na pessoa, terapia rogeriana, transmitem calor e consideração de várias maneiras físicas, incluindo sorriso, toque apropriado ou a flexão para direção ao cliente. Ou seja, para estes aqui, esses elementos da escrita, não é? Precisam de elementos que vão contornar padrões, aprofundar padrões, trazer padrões. Às vezes, com uma palavra, uma frase, você coloca a pessoa diante dessa sensação física. E outras vezes, nenhuma palavra fará isso. Sobre a congruência, não é suficiente garantir que o texto escrito para o cliente seja um reflexo preciso do que o profissional está sentindo por dentro em resposta a isso que está acontecendo, o que implica que a congruência é algo que você está, por vezes, intensificando e até forçando no trabalho. Confiar no estado interno e deixá-lo fluir ao longo do trabalho é essencial e, como tal, deve passar despercebido. Por exemplo, grande parte do trabalho terapêutico dos autores offline usa humor e seria incongruente não usá-lo online. Bem, isso dentro da área desses colegas da escola rogeriana humanista, ok? E para nós filósofos clínicos não é a diretriz, não é essa. Por vezes, uma pessoa que é muito bem humorada, o Luiz Fernando Veríssimo, quando escreve, é muito raro que a gente não puxe um sorriso, ao menos, não é? Mas já viram o Luiz Fernando Veríssimo dar entrevistas ao vivo? Em TV aberta? Não é? O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma timidez, que ele mesmo brinca quando escreve sobre ela. Não é? Ele diz que é por escrito que ele se expressa melhor, não é falando. Então, o humor que ele tem de um lado já não migra para o outro. Só que os autores aqui nos chamam a atenção para o fato dos elementos de congruência, de não haver aqui dissociações. Por vezes, por escrito, a pessoa terá ideia do terapeuta e quando vai encontrá-lo, diz, nossa, não era nada disso. Aquele terapeuta que ela construiu por escrito não existe fora da escrita. Eis alguns problemas, não é? Só que isso já não acontece nos nossos consultórios. Esse terapeuta que está ali sentado diante da pessoa é o terapeuta que seria o amigo dela, que sairia com ela, tomaria um chope, conversaria? Muitas vezes não. Muitas vezes nós nem podemos ser. Dado que está se passando no tratamento, por vezes é preciso que a gente mantenha assim uma grande distância. E seja formal em alguns casos, estritamente formal. Em outros não. Você pode ser amigo da pessoa, conversar com ela, está tudo bem. Mas isso nós só descobrimos é na caminhada da terapia. No início, há um molde que vai se quebrando rapidamente pelo caminho. Quando se quebra, né? É o caso. Os autores nos chamam a atenção para as interpretações apressadas. Observem o que eles dizem. Oferecer interpretações usando a palavra escrita é uma habilidade que vai levar algum tempo e cuidado. dentro de um relacionamento que se intensifica, terapêutico. Isso não deve ser subestimado. O potencial de oferecer interpretações antecipadas que são potencialmente prejudiciais para o nosso cliente, que as experimentará fora de um relacionamento face a face, é enorme. E isso é especificamente verdadeiro no caso da desinibição do terapeuta, que facilita a interpretação desajeitada. A velocidade com que, então, a terapia online tenderá a se desenvolver também leva a um mau entendimento do nível em que o cliente está pronto para ler, para absorver e muito menos usar uma interpretação. Olha, palavras muito importantes. Por vezes, num dado de semiose escrito, a pessoa parece compreender, interpretar, entender. E nós podemos assumir que, como esse dado de semiose propicia um movimento de raciocínio muito rápido, ela conclui, ela estabelece causa e efeito, você pode ter a triste ideia coercitiva e a priori de que epistemologicamente ele está entendendo, e não está. Não está. Eu não estou seguro que eu me expressei bem, então vou mostrar um exemplo disso que estou falando para vocês. Olhe, você diz para uma criança, você não pode colocar a mão na tomada, você não pode mexer ali naquele aparelho e você não pode de forma alguma se aproximar daquele fogão que está com chama aberta. Porque você tem 6 anos, eu sou seu pai e estou lhe ensinando. Você entendeu tudo isso, não é? A criança diz que sim. E aí você diz, por que você não pode se aproximar daquele fogão com a chama aberta? E ela diz, porque é quente. E o que, que tem que é quente? Vai me queimar. Muito bem, você não quer isso. Não, papai, não quero. Estamos entendidos. Bom, do ponto de vista verbal e pelos sinais codificados, você apontou, a criança viu, mostrou que entendeu e tudo mais. E você diz, ela entendeu, posso ficar tranquilo. Ela entendeu. E se a maneira epistemológica dessa criança é testar, tátil, tocar? Então, isso que o raciocínio dela diz sim e ainda explica para você é uma informação que fica às vezes lá na abstração, fica lá em como o mundo parece, não migrou para o sistema epistemológico. Ela não aprendeu. E então, assim que você começa a trabalhar no seu computador, ela vai lá na chama onde está fervendo a água para o chimarrão e bota a mãozinha lá e se queima. E você diz, mas o papai falou para você não fazer isso. Você disse que entendia que queimava. Agora ela entendeu que queima. Antes não. Considerem relacionamentos afetivos, então. Que muitas pessoas se apaixonam por uma imagem. Então acham que gostam da pessoa. Ah, porque não sei o que idealiza uma pessoa. E você diz, você ama a pessoa? Nossa, amo muito. Até que um dia toca na pessoa. Dá um beijo na pessoa. E diz, não é nada disso. Não gostei do toque, eu não gostei da pele. Me desencantei completamente. Veja, essa pessoa, na verdade, a maneira de estabelecer intimidade é tátil. Como ela se apaixonou pela imagem e não houve contato tátil, a hora que há o contato tátil, quebra muitas vezes o princípio de imagem. Às vezes há uma complementação, pode haver. Só que se vamos ficar especulando de maneiras lotéricas e aleatórias, isso vai ao infinito. Precisamos ver como isso funciona para cada pessoa. Mais adiante, eles tratam das fantasias que geram o fato de você fazer a terapia por escrito. E de fato, mas isso ocorre de qualquer maneira, não é? Às vezes essas fantasias vão ocorrer na clínica presencial, na clínica por videoconferência, na clínica por áudio, na clínica por escrito. Quer dizer, eles dizem, muitos profissionais têm fotos e descrições de suas situações pessoais, de seus momentos, postadas em seus sites. Mas essas imagens e palavras estáticas nunca podem cumprir o que o cliente deseja acreditar sobre seu terapeuta. Existe uma fantasia do terapeuta em qualquer relacionamento face a face, é claro, mas sem uma presença ou uma voz física, o cliente geralmente forma uma imagem idealizada da pessoa que está compartilhando sua jornada. Existem muitas lacunas que o cliente deseja preencher e a imagem que eles desenvolvem ao longo do relacionamento pode variar na exatidão. Os clientes também têm uma fantasia sobre como o terapeuta parece, supostamente, mas às vezes dando a eles uma voz calma, lenta, gentil, porque é assim que leem os e-mails ou o bate-papo do texto, conforme aparece na tela à frente deles. Todas essas fantasias têm implicações importantes para o terapeuta, que sente que o encontro presencial é viável em algum momento do relacionamento. Considerem o seguinte exemplo que eu vou passar, não está no texto, tá bem? Vou passar a vocês. Que é assim, vamos supor que você está fazendo uma clínica por escrito. Alguns fazem, com várias pessoas eu já fiz clínica por escrito. Você está fazendo e a pessoa desenvolve uma ideia sua, ok? Que você é muito afetuoso, que você é muito bondoso por escrito. Aí um dia você diz para a pessoa, venha ao meu consultório, vamos fazer... Você está na minha cidade ou eu estou na sua, vamos fazer clínica presencial. Aí a pessoa chega, você estende a mão para cumprimentá-la, ela já toma um choque. Diz, ai, doutor, tem uma mão tão fria. E aí você fala, a pessoa diz, ai, a voz dele é tão pastosa, ou tão aguda, ou tão metálica, ou tão... não transmite o calor humano, sabe? E aí ele... E você diz para a pessoa, tudo isso você está falando naturalmente, né? Diz para a pessoa, sente, você quer um café? Eu acabei de passar um café, quer um café? Ah, obrigado, quero sim. Você vai lá e coloca o café e pouco açúcar. A pessoa diz, ó, oh, tá vendo? Pouco açúcar. E aí, e aí você começa a conversar com a pessoa, senta e tal, e ela sai... E diz lá no carro para o marido, para a esposa depois, nossa, que decepção. Eu achava que meu doutor era uma pessoa assim, afetuosa, meiga, bondosa. Nossa, me quebrou tudo. Vejam, e ela acabou de errar completamente. Porque você é profundo e essencialmente bondoso, afetuoso, maravilhoso, por escrito. Você só não é assim... É, quando, do ponto de vista físico presencial. Só que na sua estrutura de pensamento, a sua alma reside no seu texto escrito, tal qual Clarice Lispector. É lá que você vai encontrá-la. E não na carne, nos ossos. Ali não está você. Então quem errou foi a pessoa, porque achou que você é a carne, é pele, é osso. Isso não é você. Você é o texto escrito. É ali que está a essência da sua alma, do seu coração. Para alguns é assim, para outros não. Então, se ela entendesse que de fato você é aquele que escreve ali, ela acharia você. É lá que está você. E aí ela diria, doutor, que bom que eu conheço o senhor profundamente. O senhor é uma pessoa maravilhosa, afetuosa, querida. Eu leio o que o senhor escreve. Olha lá, ela te encontrou. Quando a gente pergunta onde está a essência de uma pessoa, na estrutura de pensamento você olha para lá, a essência pode estar no sensorial, a essência pode estar como o mundo parece, a essência pode estar numa interseção de EP, a essência pode estar numa recíproca de inversão, não está nem em você. Alguns têm essência lá no corpo do filho, da filha, é lá que eles residem. Ué, o filho se tornou um jogador de futebol famoso, o pai está realizadíssimo. Mais do que se fosse ele o jogador de futebol famoso. Alguns são assim. Ou seja, há muitas questões. E o atendimento online, para alguns de vocês, ele vem a trazer a efetivação da clínica. Alguns seriam terapeutas presenciais muito pobres e precários, mas online se tornam grandes terapeutas. Assim como o contrário. E assim como outras coisas, não é? A questão é vermos para quem serve, como serve, quando serve e outras coisas mais. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Bem, vamos então para o final do nosso trabalho de hoje. E para isso, Entre as muitas considerações que vocês colocaram, eu agradeço, enriqueceram a aula, tornaram muito bonita a nossa aula de hoje. Considerem, por favor, que essa questão de terapia online, terapia presencial, em alguns lugares e contextos não existe mais. Muitas das nossas crianças e adolescentes, elas não consideram mais, se você está falando com alguém aqui no telefone, vendo a imagem, o som, para elas é estar presente. Não existe mais essa separação. Elas cresceram desde os 4, 6 anos de idade, 8, 10. Elas já estão, é tão fluente na vida delas isso, que se você perguntar, a vovó esteve com você? Esteve. E esse esteve quer dizer que ela conversou com a avó dela. Não quer dizer que estava presente ou ausente. Ela não tem mais... Essa questão da distância se diluiu na mídia social para muitas pessoas. Para elas, isso aqui ou lá, essa diferenciação em alguns casos é inexistente. Mas para muitos não. Para muitos existe sim essa separação, essa divisão e tudo, e ainda vai prosseguir por algum tempo. Eu separei para vocês dois poemas da Cecília Meirelles que mostram com grande proximidade esses problemas. Este primeiro, ela mostra o problema da adequação da semiose. No caso dela, a imagem e o espelho. Olhem o que escreve a Cecília Meirelles. Ela diz assim, ó, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem um lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Observem o que ela diz. Em que espelho ficou perdida a minha face? Foi no amor que ela teve, foi nos filhos que ela teve, foi na vida que ela viveu, foi num poema que ela escreveu. Onde você vai encontrar a face da Cecília Meirelles? Cecília Meirelles era uma mulher muito bonita, para os padrões de época dela, não é? Mas ao final da vida, cansada, enferma e muito triste e sozinha, ela não era mais. Talvez esse poema, Retrato, nos conte um pouco dessa história dela. Que ela não se reconhecia mais onde ela estava procurando. Quem olhava para Cecília na parte final, ela morreu em 77, não era mais ela, não se reconhecia mais ali. Então onde estava? Ela pergunta, ela nos pergunta, onde está? Estava no dado escrito? Estava na vida? Vamos procurar, somos filósofos clínicos, e quando encontrarmos, saberemos se se trata de uma terapia online ou outra coisa. Mas existe um outro poema dela, chamado Motivo. Olhem o que ela fala nesse poema. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre, não sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso as noites e os dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei, eu não sei, não sei se fico ou se eu passo. Eu sei que eu canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa rimada, e um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Motivo, poema da Cecília Meirelles. Aqui é o canto que surge. É o canto que constrói, é aí o dado de semiose. E para alguns, se esse é o dado de semiose, e você diz, mas é online ou é presencial? A pessoa diz, não existe isso. É o canto que importa. Se é a música, se é o canto, o que você está falando é presencial ou é a distância? É a música. Ela transcende esses elementos. Mas... eu gostaria de fechar nossa aula de hoje com uma linda canção, uma das mais lindas canções sobre isso que vimos hoje. E nessa canção, Chico Buarque de Holanda mostra toda a paixão do exílio, toda e tudo aquilo que ultrapassa o exílio pelo dado de Semiose escrito. Ele simplesmente escreve uma carta e as distâncias desaparecem e surgem, se contrapõem, se alternam, se diluem. Vamos ouvir essa uma das mais lindas canções do Chico Buarque de Holanda, Meu Caro Amigo, como encerramento do nosso trabalho de hoje.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e pirraça, que a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também tem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando, que também tem um carinho, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.